Bom, boa noite a todos. Peço desculpas, um pequeno atraso.
Boa noite, Fabinho.
Tudo bem, vamos lá. Começar essa semana, nós temos uma paraxá muito especial, paraxá Kitavó, uma porção da Torá famosa, inclusive porque lemos geralmente, como já está estabelecido no Talmud, esta paraxá lemos sempre no Shabbat, no penúltimo Shabbat do ano. O Talmud traz no tratado de Tanit, quando analisa todas essas questões, o Talmud menciona justamente que devemos ler esta paraxá no penúltimo Shabbat e depois vamos ler no outro Shabbat, o último Shabbat do ano. Mas por que que lemos esta porção sempre no penúltimo Shabbat do ano? A Torá estabelece uma regra importante que diz Tichle Shana uklalotea vetachel Shana ubirkotea, que termine o ano com suas maldições para que comece o ano com suas bênçãos. Ou seja, o novo ano que vai começar, ele já começa com suas bênçãos. Então, nós já encerramos o ano com as maldições. Mas se for assim, então surge a pergunta. Que essa é, por que justamente essa paraxá é lida no penúltimo ano? Porque ela contém 98 maldições muito difíceis, muito pesadas. E podemos dizer que fazemos nossas essas palavras este ano, principalmente porque nós podemos, de alguma maneira, citar aquilo que o Talmud nos menciona, que termine o ano com suas maldições e comece o ano com suas bênçãos, para que termine, pelo menos, essa pandemia, essa situação tão atípica que ninguém de nós está acostumado, ninguém de nós termina de se acostumar ou começa a se acostumar a habituar o distanciamento físico entre as pessoas, a situação complicada que nos encontramos de fato já há vários meses. Então, obviamente que isso é uma situação que a gente pode aproveitar e fazer nossas as palavras do Talmud, Tichle Shana uklalotea, que termine o ano com suas maldições e possa começar um novo ano com bênçãos. Contudo, surgiria uma pergunta óbvia. Então, se essa paraxá que tem tantas maldições, nós lemos para encerrar todo o negativo que esse ano podia ter trazido para todos e cada um de nós, então, lógico seria dizer, Tom, vamos fazer diferente. Ao invés de lermos esta paraxá no penúltimo Shabbat, vamos ler no último. Aí está bem no final. Uma questão interessante, inclusive explicada por nossos sábios nos livros, que a gente tem justamente um Shabbat entre esta paraxá e o final do ano, que vai ser no próximo, que aí sim é o último Shabbat do ano, porque para a gente não vir no Rosh Hashanah e Yom Kippur diretamente das maldições. As maldições são pesadas, afetam negativamente a pessoa, e isso, como se diz, esse efeito negativo que as maldições podem trazer, simplesmente podem nos, e provavelmente nos desmotivar no dia do julgamento, Rosh Hashanah. Em Rosh Hashanah somos todos julgados. Eu não quero me dedicar agora ao shiur a Rosh Hashanah, uma vez que o shiur era a porção semanal, mas eu gostaria de esclarecer aqui um conceito interessante. A paraxá que veria na semana que vem, vamos ler duas juntas, Nitzavim Vayelech, começa a Parashat Nitzavim dizendo Atem Nitzavim Hayom Kulchem, vocês estão hoje todos firmes. Pergunta não sabe por que a Torá me traz essa expressão, começa nos dizendo que estamos todos firmes. E óbvio que estamos aí, estamos de pé, estamos firmes, estamos ouvindo a palavra de Deus. Então diz, na prática não necessariamente está se referindo pura e exclusivamente ao momento original da outorga da Torá, ou eventualmente quando Moshe falou no monte para o povo de Israel, à beira do rio Jordão, antes de entrar na terra de Israel, dizendo vocês estão firmes, senão também se referindo, por assim dizer, a todas as gerações posteriores. Nós sabemos que a Torá é eterna, e como tal, a mensagem é eterna. E aqui Moshe está garantindo a todos, olha, vocês ouviram semana passada maldições, coisas muito pesadas que podem afetar vocês, saibam que não tem que se preocupar. Por quê? Porque, de fato, isso que a Torá nos ensina aqui, vocês estão garantidos que vão ter vão estar firmes no julgamento e demais. Por isso que temos aquela outra paraxá na semana seguinte, para nos garantir essa boa assinatura, nos garantir essa mensagem especial do bom Deus para todos nós. Então essa paraxá que nos traz as maldições, por que que é tão necessária? Por que que a Torá nos diz ou nos requer que devemos lembrar e, por assim dizer, lermos estas maldições? Explica-nos os sábios aqui que o sentido é para a gente ter constantemente presente que existe recompensa em castigo. Existe um olho que todo vê. Existe alguém que está registrando. Então devemos tentar reavaliar e talvez de alguma maneira repensar nossos atos. Estamos num período que basicamente é chamado de retrospectiva. Um período que fazemos chuva do ano que se passou. Um período no qual todos e cada um de nós devemos tentar melhorar nos nossos atos, nas nossas atitudes, nossas decisões e principalmente o que conseguimos implementar do que decidimos anteriormente. Vem aqui a Torá e nos diz, muito simples, se você não vai se conduzir no caminho certo, vai acontecer tudo isto. Ou seja, a Torá nos fala sobre que recompensa e o contrário. O contrário vai vir se você, entre aspas, vai merecer. Não diz que é uma promessa que vai acontecer. Poderá acontecer. Então, qual o intuito? O intuito é nos chamar a atenção para a gente poder se conduzir de uma forma apropriada, para nós podermos ter uma conduta apropriada e desta maneira não merecer e não ter que chegar nos finalmente, como se diz, onde Hashem vai nos eventualmente punir a cada um de nós, Deus nos livre, com essas maldições tão pesadas. Contudo, há um princípio muito elevado em Hassidut, na filosofia hassídica, que diz Kola gavoa gavoa yoter, yored mata mata yoter, ou nofel mata mata yoter. Todo que está mais elevado, mais alto, quando ele cai, cai mais baixo. Qual é o exemplo disto? Se a gente tiver um muro, o tijolo que está mais alto no muro, quando cai, ele cai onde? No lugar mais distante do pé do muro, da base do muro. É simples, vamos dar um exemplo, temos o braço assim, certo? Quando o ponto que está, essa é a base do braço, vamos dizer que esse é o muro, essa base do muro e aqui é o topo. Então o tijolo que está no topo, quando ele cair, cai para onde? Cai para cá, no lugar mais distante da base. Então isso basicamente que nos ensina aqui. O que vem nos dizer? Que na prática, aquelas maldições que quando descem neste mundo, caiu neste mundo, são chamadas de maldições, de fato elas são grandes bênçãos. São bênçãos não somente grandes, muito elevadas. Elas vieram neste mundo com uma questão muito baixa, porque caíram aqui, mas ela vem do lugar mais elevado lá em cima. Esse é um princípio na prática que vem baseado na Kabbalah, que não quero fugir do tema, mas para entendermos melhor, inclusive, e aqui podemos acrescentar um conceito interessante, essa explicação, como pode ser, de fato, que nós, que somos os mais elevados da criação, o ser humano, para subsistir precisamos dos seres que são inferiores, animal, vegetal e mineral, que eles possuem os nutrientes que precisamos. Então aqui a Torá nos ensina uma regra importante. Todos esses nutrientes que são fisicamente mais baixos, mas elas têm uma origem espiritual muito elevada. E justamente essa origem espiritual de todos eles são aquelas que nos alimentam. Então, por essa razão, da mesma maneira, como podemos ver, grandes bênçãos chegam neste mundo como maldições. Inclusive, famosa a história hassídica, que quando o Mittler Rebbe, o segundo Rebbe da dinastia de Chabad, ele era pequeno, tinha na faixa de mais ou menos 9, 10 anos, ele ouviu a leitura da Torá desta porção, de Kitavó com as maldições. Ele passou tão mal, isso afetou ele tanto, ele já entendia o que estava sendo lido e tudo mais, o afetou tanto que ele, quando chegou Yom Kippur, vamos tomar como referência, são mais ou menos três semanas depois, perdão, três semanas depois, ele ainda estava na dúvida se ia conseguir jejuar de tanto que esta leitura o afetou. Então perguntaram para ele, me desculpa, mas não é novidade. Todo ano ele dá esta leitura da Torá. Então por que este ano te afetou tão em especial, tão forte, mais do que outros anos? E aí ele respondeu uma frase que interessante. Falou quando, que esse ano não foi o Rebbe, que era o pai dele, leu a Torá. Quando meu pai lê a Torá, não se ouve maldições. Ou seja, na prática, mesmo as coisas negativas, quando ele era o Rebbe, que no caso era o primeiro Rebbe de Chabad, ele leu a Torá, não se ouviam maldições. O que significa isto? Que muitas vezes, inclusive, as coisas dependem de como a gente transmite. A maneira que a gente transmite, ou pode trazer uma notícia, alguma coisa, isso vai afetar, ou vai, eventualmente, não mudar o conteúdo, mas sim vai mudar, de fato, o efeito que isso pode ter nos ouvintes, nos receptores. Então devemos ter o devido cuidado para isto. Isso tudo aqui ainda estamos falando como introdução. Não começamos a falar da Parashá ainda. Espero que esteja tudo claro por enquanto. Só para entender, até aqui explicamos que essa Parashá se caracteriza. Então, resumindo, por conter as 98 maldições, isso é lido no penúltimo Shabbat do ano, e que na prática as maldições são grandes e elevadas bênçãos. Ok? Só que na prática teríamos que saber explicar e poder entender mais profundamente, quando a gente lê a Torá, onde estão as bênçãos nisso. Mas como falamos, tudo depende de como é lido. Ok?
Sim, só uma dúvida, é rápida.
Pode?
Pode?
Pode, já foi.
Qual é o momento ideal, Rav, da gente revisar o nosso ano?
Na verdade, está escrito que todo esse período, um período bom para a gente revisar e tomar boas decisões em relação ao ano que vem, e principalmente até a véspera de Yom Kippur. Se você ver o livro que se chama Yom Yom, lá está escrito que até a véspera de Yom Kippur é o que se chama arrependimento pelo passado, e Yom Kippur são assumir decisões positivas em relação ao futuro. Ou seja, na prática, temos dois trabalhos. Nós temos um trabalho de reavaliar o passado, reavaliar e depois se arrepender, etc. Sempre é bom fazer tshuva, mas é um período especial. Esta parashá, principalmente com essas maldições, vem nos cutucar um pouco, e essa mensagem que temos um ano que talvez tivemos coisas negativas, então que isso fique para trás. Obviamente que não basta dizer, Deus, que tudo negativo fique para trás, se eu não mudar alguma coisa para fazer que meu ano seguinte seja melhor. Ou seja, vamos dizer o seguinte, não adianta eu ir num médico e reclamar que está me doendo e não faço o tratamento que o médico me recomendou. Eventualmente tomar a medicação necessária ou fazer os exercícios, ou alimentação, enfim, tudo aquilo que for preciso. Então, se eu não faço a minha parte, não adianta também pedir uma brajá, eu teria que pedir um milagre, no caso, que é bem diferente. Ok? Ficou claro?
Perfeito, obrigado.
Rabino, tem algum jeito, alguma forma diferente de se rezar essa perachá? Ou ela é rezada de forma igual como a todas as outras perachôs?
Tem costumes que não a perachá, o trecho das maldições, tem um costumes, hábito de que quando se lê na sinagoga o trecho das maldições, se lê em voz mais baixa e mais rápido. Como que a gente, sabe, para não fazer como. Não queremos fazer muita questão. Os 10 mandamentos, grandes bênçãos, a gente faz em voz alta e devagar, para, tipo, fazer questão, que todo mundo ouça com atenção. Contudo, falei, são costumes. Por quê? Há opiniões na Torá, nos comentaristas, etc., que eles explicam muito sabiamente. Não existe na Torá uma parte mais importante do que outra. Não existe na Torá uma parte mais divina do que outra. Deus deu a Torá como um todo ao povo de Israel. Quando Deus nos otorgou a sua sagrada Torá, ou a nossa sagrada Torá, porque entregou a nós, era dele e entregou a nós. Então, a nossa Torá, desde a primeira letra, que é Bet, até a última letra, que é Lamed, tudo o que acontece na Torá, na prática, ela vem para quê? Para nos transmitir a palavra de Deus. Para bênçãos, quando Deus te promete abundância, quando Deus te promete parnassá, quando a gente te escolhe e quando a gente manda bênçãos, te manda bênçãos entre aspas, como vemos no caso da Parashá. Isso, por essa razão que muitas opiniões dizem que não existe. Por exemplo, negam, não é exatamente o que você me perguntou, Miguel, mas vai de encontro com a tua pergunta, quando, por exemplo, em muitos costumes, ou lêem, ou sempre ficam de pé na leitura da Torá, ou sentam sempre. Nós, por exemplo, na sinagoga temos o hábito de realmente ler mais rápido este trecho que estávamos mencionando. Nós temos o hábito de ficar de pé na hora de ler os 10 mandamentos. Nós temos o hábito de, além disso, como se chama, de não somente ler mais rápido, ficar de pé na hora de, da leitura dos 10 mandamentos e da partição do Mar Vermelho. Mas tem costumes que dizem que isso não se aplica. Por quê? E são opiniões que têm um fundamento, porque toda a Torá é igual. Não existe um trecho mais importante, não existe um trecho mais solene. Ok? Agora, isso nesse sentido. Contudo, se nós partimos do princípio que essas maldições, conforme explicamos antes na filosofia hassídica e na Kabbalah, refletem bênçãos muito elevadas, então, ao contrário, vamos ler elas com mais ênfase, com mais atenção, que as bênçãos venham com mais, que as bênçãos também venham com mais atenção. Entendeu a pergunta? A resposta é muito simples. Se bem elas representam bênçãos elevadas, se bem elas são grandes oportunidades, por assim dizer, não deixam de ser desafiadoras e eventualmente talvez pode abalar alguém que está ouvindo. É como que eu vou te dizer, toda dificuldade é uma grande oportunidade. Ok? Mas na hora que você traz a notícia triste, olha, o rio está uma bagunça. Poxa, é agora que temos que sair pescar. Mas é um perigo, porque tem uma maré, ou sei lá, no mar, tem uma maré, é muito perigoso, etc. Vem a Torá e nos diz, espera aí, talvez não. Ok? Então, o que acontece? Por enquanto, é um perigo. Tem que ter cuidado. Por quê? Porque a situação, como está, está perigosa. Está claro? Então, dessa maneira, por essa razão que, mesmo assim, tem costumes que a gente lê dessa maneira, mais rápido, em voz mais baixa, um pouquinho, para não fazer tanta questão de nos deter no que chamamos de maldições. Contudo, tudo depende de como você encara. Mas vamos lá começar a Parashá. A Parashá começa nos contando sobre a mitzvah de Bikurim, das primícias, que é uma mitzvah que se aplica exclusivamente à terra de Israel. Por isso que vemos que a Parashá começa nos dizendo isto. Vehayá ki tavo el haaretz. E será quando você vier à terra. Ou seja, na prática, quando nós chegarmos à terra de Israel, ou seja, aí a Torá me estabelece, Asher Hashem Elokecha noten lecha nachala, aquela que Deus, teu Senhor, te dá como herança, virishta veyashavtava, e você a herdará e te assentarás nela. Hoje a Deus te pede para trazer o fruto da terra, mas não em seguida. Espera aí, se assenta, começa a trabalhar. Não é que Deus já está te oprimindo. E isso é um bom exemplo para todos e cada um de nós. Muitas vezes a pessoa diz, ah, mas eu abri um negócio e ainda não comecei a trabalhar, já tenho que dar o dízimo. Espera aí. O dízimo você vai dar dos lucros. Você quer começar a dar por conta, ótimo. Mas o conceito, de fato, qual é? A gente ter a consciência de que Deus, ele está consciente. Ele te diz, olha, tem que dar o dízimo dos lucros, não de, como diz, do trabalho em si. Tá claro? Então, quando entra na terra de Israel, a gente dá a possibilidade de você se assentar, se instalar bem na terra e depois vai dar os frutos. Vemos aqui um parêntese importante, mais um ponto muito importante que vemos na Parashá, conforme traz o grande Rabbeinu Or HaChaim HaKadosh, o nome dele é Rabbeinu Chaim Ben Attar, ele explica toda a grandeza deste trecho. Ele diz que neste versículo encontramos claramente um argumento importante que a terra de Israel foi dada por Deus ao povo de Israel. A terra de Israel pertence a Israel não por conquista, não porque a gente se impôs, senão, como diz aqui, Asher Hashem Elokecha noten lecha nachalá. Que Deus, teu Senhor, te dá por herança. Ou seja, na prática, Ele nos dá como que? Lenachalá, nos dá para herdar a terra. E Ele quer que a gente tome posse, virishtá, viashavta, vai, te estabelecerás nela. Ou seja, é uma terra que Deus nos dá. E isso é uma coisa importante, um fato determinante, quando falamos da terra de Israel, deixar bem claro aquilo que logo no primeiro versículo desta porção a Torá nos traz e menciona e ensina e estabelece, que o nosso direito à terra de Israel é Asher Hashem Elokecha noten lecha nachalá, que Deus teu Senhor te dá por herança. Não é as Nações Unidas, não é, é uma situação totalmente atípica. Ou seja, em relação à outorga da terra de Israel. Então, simplesmente, nós devemos levar em consideração esta mitzvah, ou este detalhe da mitzvah, que exalta aqui Deus o nosso direito sagrado, como foram me consta na Torá, à terra de Israel. Um outro detalhe muito importante, logo em seguida, a mitzvah de Bikurim. O que são as mitzvah de Bikurim? São as primícias. As mitzvah das primícias, justamente a Torá se estabelece que, conforme nós já estudamos, na época do Templo de Jerusalém, tínhamos a obrigação de pegar dos primeiros frutos que a terra ia produzir, e desses primeiros frutos, a gente deveria, quando a pessoa saía para o campo e via que saiu o primeiro fruto, este primeiro fruto ele amarrava uma fita em volta. E já quando o fruto crescer, a árvore vai dar muitos frutos. Então, saber identificar exatamente qual é o fruto em questão, e esse fruto deverá ser trazido e oferecido, comido em Jerusalém com santidade. Como a Torá nos diz logo em continuação, Asher tavi me'artzecha, que Deus teu Senhor está te dando, justamente que você vai dar da terra, que Hashem da tua terra, Asher Hashem lokecha, que Deus não tem lá, que Ele te dá, e você colocará na cestinha, como diz aqui claramente, e vai trazer no lugar que Deus vai escolher, se refere ao Sagrado Templo de Jerusalém, e aí a pessoa vai trazer, dá para o Cohen, se fazia um ritual e a pessoa deveria simplesmente, com esta mitzvah e por meio desta mitzvah, fazer o mais sublime que o ser humano tem que saber fazer. Que não sempre sabemos fazer, agradecer. A Torá estabelece aqui, a pessoa que tinha os frutos, quando sai o primeiro fruto, ele simplesmente, o primeiro fruto que é o primeiro produto, resultado de teu trabalho, o que que você faz aí? Você faz e traz, faz uma declaração, quando traz para Jerusalém na cestinha, simplesmente, que você declara toda a história. E aí você vai comentar como quando vai dar, depois que deu para o Cohen, e aí Vanita e a Marta, você vai dizer e declarar, Arami Obedami, hoje na prática meu pai era meu antepassado, quem era? Yaakov, que foi, vamos dizer, subjugado pelo seu cunhado, Labão, etc., e foi trapaceado, e assim por diante. Yaakov, ele sofreu lá com Labão, que inclusive se chamava de branco, Lavan. Por quê? Porque ele era tão branco que brilhava de maldade que ele fazia. Mas Lavan, justamente, ele com tudo o que aconteceu, a Torá diz, você vai e declara Todo o que aconteceu. Depois de Lavan, e foram parar no Egito, e lá clamamos a Deus, depois de toda a opressão que os egípcios nos fizeram, nos oprimiram. Certo? E Hashem nos tirou do Egito, e nos carregou no deserto, com todos os milagres e maravilhas, tanto na saída do Egito, quanto no deserto, e depois nos trouxe à terra de Israel, a terra da qual flui o leite e o mel, e agora, finalmente, estou trazendo aqui agradecimento. Ou seja, reconhecer. Mesmo que você diria, imagina, isso aqui é fruto do meu esforço. Eu que consegui. Eu que fiz. E o mais normal, a gente se vangloriar dos nossos resultados. Como já consta numa outra passagem na Torá, um pouco antes, a gente vai ir e dizer a minha força e o vigor da minha mão que me fez tudo o que eu possuo. Eu que sou bom. E vem aqui a Torá e diz, não é você que é bom. Na prática, Hashem que é bom, é isso que devemos ter bem claro aqui. Hashem que dá e nós agradecer e tudo mais. E quando você agradece, a Torá traz aqui um detalhe importante nesta mitzvah, versículo 11 do capítulo 26, pessoal, e prestar atenção que isto é importante. Vesamachta becholatov asher natan lecha Hashem elokecha ulebeitecha, e te alegrarás de todo o bem que Deus teu Senhor te dá, e a tua família, a tua casa, você e o Levi e o estrangeiro que mora junto com você. Ou seja, na prática, não somente que você tem que saber agradecer, tem que saber se alegrar com aquilo que Deus te dá. Fala obrigado. Imagina, se eu te dou 100 e você me agradece, então você está me estimulando que eu faça o quê? Que te dê mais. Então vai me agradecer mais. Se eu te dou 100 e você reclama, o que vai fazer, vai acontecer? Então a próxima vez, se você reclamou, não vou te dar sequer o 100. Para quê? Se de qualquer jeito reclama. Então a gente tem que saber primeiro que nada se alegrar com tudo que o bom Deus nos dá, nos provê. Ele nos deu isso à parte, devemos saber agradecer, ser muito gratos por isso e comemorar e celebrar aquilo que Hashem nos dá. Ok? Alguma dúvida por aqui? Tua mitzvah das primícias, é uma mitzvah exclusivamente, como falamos, na terra de Israel. Vamos lá, só um segundo, queria pegar um livro para pegar um pouco melhor uma tradução. Mais ainda, essa mitzvah, na verdade, se estabeleceu que se aplica somente das primícias aos frutos que crescem na terra de Israel. Certo? Quando vinha o camponês e agradecia a Deus, certo? Ele deveria agradecer e ele comemorava tudo isto junto, e o Cohen fazia cerimônia junto. Eu fui pegar aqui um detalhe importante. Não somente agradecer, não somente abençoar, não somente se alegrar. Há um detalhe também muito importante na mitzvah de Bikurim, como falamos agora, que a pessoa, o camponês, é o protótipo. Por que a Torá dá essa mitzvah com o camponês e com os frutos da terra de Israel, etc.? Porque ela expressa, de alguma maneira, a pessoa que trabalhou, que se esforçou. Um camponês é quem? O camponês é nada mais e nada menos uma pessoa que, apesar de todo o seu trabalho, lá na lavoura, de sol a sol, exposto a sol e calor no verão, frio no inverno, chuvas, etc., uma coisa ele tem claro, quando ele agradece, quando ele celebra a colheita. O quê? Que tudo isso é graças a Deus. Ele trabalhou, ele se esforçou, ele, como a gente diz, ralou pesado no campo. Mas ele sabe que se não fosse Deus, nada disso seria possível. Ele, melhor do que ninguém, a gente muitas vezes pode se, entre aspas, enganar. Por quê? Simplesmente, eu que fiz as coisas, como falamos antes, Eu que consegui, eu que conquistei. O camponês, ele tem bem claro que se tivesse chovido demais, se tivesse feito sol demais, se tivesse feito frio demais, nós tivemos semana passada aquela geada que deu no sul, imagina quantos campos não se prejudicaram com essa geada. Ou seja, na prática, se não fosse Deus interferindo muitas vezes, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, qualquer outra mutação na natureza ia comprometer toda essa colheita, ia comprometer tudo. Hoje, o camponês, ele, quando traz as suas primícias, ele declara literalmente um exemplo de fé em Deus. Por isso que é uma lição para nós. Porque nós, no nosso trabalho, não percebemos. Quando a gente, eventualmente, um médico cura um paciente, quando um engenheiro constrói um prédio, quando um açougueiro cortou bem a carne, enfim, seja o que for, cada um se vangloria do seu trabalho e ele pode achar, eu que fiz, eu que sou bom, eu que sei cortar a carne, eu que sei coordenar as equipes para levantar um prédio, eu que sei fazer. O camponês, mesmo que ele sabe, mesmo que ele entende da terra, das sementes, do arado, mas o tempo ele não controla. E o tempo é um fator decisivo na sua produção. E este fator depende da mão de Deus. É isso daqui, literalmente, ele reconhece, por isso que ele, mais do que ninguém, foi escolhido talvez para fazer esta mitzvah de agradecer ao bom Deus por isso. Ok? Vamos continuar um pouco mais. Logo depois, a Torá nos traz a mitzvah de Hitechalele, Aseret Kol Masar Tvotcha, também a mitzvah do dízimo da colheita, que na verdade o dízimo originariamente trata na Torá da colheita. Nós falamos sobre dízimo de Simarás, etc., mas basicamente da colheita. E uma mitzvah importante, se bem muitos erroneamente pensam que talvez é uma novidade instituída por Idir Macedo e outras correntes por aí, o dízimo é um valor genuíno da Torá. E todos e cada um de nós temos obrigação de dar, seja quem ganha mais, seja quem ganha menos, seja quem já é rico, seja quem é pobre. Dízimo é igual para todos. É um dízimo. O dízimo de 100 vai ser 10 e o dízimo de 10 mil vai ser 1000. Mas é proporcional, é dízimo. Obviamente, já que falamos de dízimo, a gente deve saber que tem uma regra importante que diz que se a gente faz a conta com Deus na ponta do lápis, ele vai fazer a conta conosco na ponta do lápis. Porque a gente se comporta do jeito que a gente decide que ele se comporte. A gente, ele é como um espelho, como uma sombra. O que, que uma sombra faz? Ela repete, ela replica todos os nossos atos. A sombra não faz nada, é que nem um espelho, ele faz, ele repete aquilo que a gente mostrar para o espelho. Se a gente mostrar um sorriso, ele vai sorrir. Se a gente mostrar uma cara zangada, ele vai dar para nós uma cara zangada. E assim por diante. Então, na hora que a gente souber dar e agradecer aquilo que a gente nos dá, etc., de fato, ele também dará para nós. E assim por diante. Contudo, nós pedimos a Deus aqui bênção. Nós pedimos aqui no versículo 15, um versículo muito interessante. Ashkifa mimion kotcheha min ha-shamayim, olha da tua morada dos céus, ubarech et amcha et Israel, e abençoa teu povo Israel, veta adama asher natata lanu, e a terra que você nos deu, kasher nishvata lavoteinu eretz zavat chalav udvash, conforme você já prometeu para nossos antepassados, uma terra da qual flui o leite e o mel. Então vamos ver que da terra flua o leite e o mel. Hoje em dia na terra nós não vemos fluir o leite e o mel. Então é isso que pedimos a Deus, que ele faça fluir o leite e o mel na terra de Israel. Mas interessante, esse é um versículo muito bonito, que nós pedimos a Deus que de sua morada celeste, ele simplesmente abençoe o povo de Israel. E também a terra. Por quê? Porque poderia vir a nossa bênção de outros lugares. que a bênção venha da terra. A terra dá a... como chama? A terra dá a bênção para todos os que a trabalham, com abundância, com fartura, etc. Muitos ouvi dizer uma vez, não me lembro de quem, de onde, mas um conceito interessante, que a terra é, ela dá o fruto dela, mesmo que você pisa nela. Ou seja, às vezes a gente não é tão merecedor, entre aspas, a gente pisa nela, então ela mesmo se dá o fruto. Mas, contudo, dizem nossos sábios, qual a diferença aqui? Certo? Por que, que pedimos a Deus que lembre o que Ele prometeu? Porque aqui estamos pedindo que Ele lembre a promessa que Ele fez a nossos antepassados. Ou seja, na prática, você estabeleceu, Deus, um acordo com nossos antepassados. Qual acordo? Que vimos em Parashat Bechukotai. Im Bechukotai Telecho Vet Mitzvotai Tishmeru Vasitem Otam. Se vocês vão se conduzir nas minhas mitzvot, se vão fazer os meus dogmas, etc. Então, diz lá o versículo, Venatati Gishmechem Beitam, darei a sua material no seu tempo, as chuvas no seu tempo, Betzasadei Tempirió, e a árvore do campo vai dar seu fruto. Ou seja, na prática, quando nós terminamos de declarar, falamos a Deus, olha, nós fizemos a nossa parte, agora faz a tua parte, dá brachá. Isso que o camponês faz, ele vai no campo, trabalha, se esforça. Agora falta para ele o quê? Pedir para Deus que Deus cuide que tudo dê certo. Que aquilo que ele semeou, arou, trabalhou, etc., está no seu devido lugar e vai dar o seu fruto correspondente. Ok? E aí depois, então, acho, como vemos aqui na prática, a Torá nos traz justamente que Deus nos pede. Então, no dia de hoje, a gente pede para cuidar todas as mitzvot, etc. Então, do mesmo jeito que nós fazemos a nossa parte, que ele faça a dele. E vou dizer para vocês, pessoal, ele faz a dele e muito bem. A gente cumpre com sua parte, não temos dúvida nenhuma. Mas só que a gente às vezes quer mais, quer diferente, mas como já disse o ditado popular, nós pedimos aquilo que nós queremos e Hashem nos manda aquilo que precisamos. Então, saber receber aquilo que Ele nos manda com amor, com carinho, como falamos antes, com alegria. Besamachtá. A gente deve se alegrar. Falando de Besamachtá, no meio, no finalzinho das maldições, na prática, que nós vamos ver mais na frente, só que tá, o tempo já está encurtando, então não quero perder essa parte. Está trazido que todas as maldições, no meio tem um versículo que chama atenção, dentro de todas essas desobediências, etc. No versículo 47 do capítulo 28, sim, quando nos está trazendo todas as coisas negativas, diz lá, Tachat asher lo avat et Hashem Elokecha v'simcha uvetuv levav merov kol. Porquanto você não serviu a Deus com alegria e bom coração de todo o bom que Ele te dá. E na prática de toda essa abundância, toda essa fartura que Ele nos provê, a gente muitas vezes não sabemos agradecer, não sabemos olhar e nos alegrar. O verdadeiro serviço a Deus deve ser feito com alegria. Não é somente servir a Deus, servir com alegria. Não é somente participar do shiur, participar com alegria. Não é somente colocar tefilim, colocar com alegria. Não é somente dar tzedaká, é dar com alegria. O jeito que a gente faz as coisas, tudo tem que ser com alegria. E é o fato disso que nos diz aqui no meio das maldições. Mesmo que talvez você fez tudo, certo? E todas as coisas negativas, mas se você não fez com alegria, isso não é necessariamente uma desobediência, mas é uma falha muito grande. A gente tem que saber com servir a Deus com alegria. Como o próprio rei David nos diz no versículo, Ivdu et Hashem besimcha, sirvam a Deus com alegria. Então devemos, todos e cada um de nós, saber servi-lo com alegria. Voltando onde estávamos, eu só queria aproveitar, já que falamos de alegria, e achei importante, está obviamente na nossa praxá, e vemos aqui, finalmente no Moshe ordena ao povo de Israel que devemos cuidar todas as mitzvot, etc. E quando vamos passar o rio Jordão, Moshe diz que cada um de nós devemos simplesmente pegar 12 pedras que vai estar lá e escrever lá a Torá para poder vir na terra de Israel. E quando temos que pegar todas essas pedras e colocar lá na terra de Israel, e inclusive fazer o que chamam Gal Ed, um monte de pedra, fazer um tipo de monumento, que para que Moshe explica para o povo de Israel, para que fazer como se fosse um ato de brajá e o contrário, para nos ensinar a nós que devemos cumprir todas as coisas. Por quê? Moshe está preocupado. Quando o povo de Israel vai passar o rio Jordão e finalmente entrar na terra de Israel, se finalmente que o povo vai se desviar do caminho. Como a gente vai fazer ofrendas e vai se alegrar, etc. e tal, e pode se corromper. Então Moshe está cuidado, está preocupado com isso. Por isso que ele diz, no dia de hoje, aí no versículo 9 do capítulo 27, Moshe fala, e os coanim, os levitas, a todo o povo de Israel, Askeu tushma Israel ayom azen yeta leamlash Lashem elokecha. Hoje Israel, ouve com atenção, vocês se transformaram em Deus vossos, para Deus vosso Senhor, em um povo, perdão. Ou seja, hoje é quando vocês vão entrar no povo. E aí, ele adverte então, Veshamata bekol Hashem elokecha, Veasita et mitzvotav, vet kukav, asher anochim et zavcha yom, e você fará todas as suas leis, seus dogmas, que estou ordenando hoje. De fato, Moshe adverte o povo aqui para não se desviar do caminho e para fazer coisas boas. Contudo, está trazido aqui no início, se nós vamos ver, que Moshe traz, de fato, bênçãos. Não é tudo maldição. Ou seja, na prática da Torá, como vimos, ele vai dar abundância, da fartura, da colheita. Então, por que que mais se exalta é a maldição? Essa é uma pergunta interessante que nossos sábios trazem. Por que que vemos, de fato, que se menciona mais, entre aspas, a maldição do que a bênção? Se na Parashá também temos bênçãos. Como ele nos diz, no início do capítulo 28, os primeiros versículos do capítulo, Ve'ayayim shamu atishma bekol Hashem elokecha lishmor la'asot, e será quando você ouvir as palavras de Deus de guardar e cumprir as suas mitzvot, unetanha Hashem elokecha elyon, Deus te colocará por cima, e etc, etc. Uvau alecha kol abrachot ha'eli, e virão sobre você todas as brachot, todas estas brachot. Então, por que que de brachot temos alguns versículos e das maldições temos em abundância? Não seria ao contrário se Deus desse toda abundância nas bênçãos e poucas maldições, as pessoas não seriam melhores, talvez? Essa é uma pergunta interessante e a resposta é mais do que óbvia. Se, entre aspas, com tantas maldições, a gente, com tantas advertências, a gente não aprende, imagina se tivesse poucas advertências. Aí sim que esculhambava de vez. Contudo, na prática, se nós vemos as maldições, elas não são maldições, como se diz, de Aleph at Tav. Certo? As maldições não são de início ao fim. As bênçãos, certo? Então, está escrito que todas as maldições, se nós vamos ver, as maldições começam com a letra Vav, Veayá, no versículo 15, e termina com a letra Rei, Ve'en Koné, e não tem ninguém que compre. Ou seja, a letra Vav, a letra Rei, certo? De trás para frente, está tudo virado, isso é maldição. Mas são duas letras que estão juntas. As bênçãos que nós encontramos justamente em Parashat Bechukotai, em detalhe, está escrito lá, Im Bechukotai Telechu, e termina que a letra Aleph, e termina Vaolech etchem com miut. E eu levarei vocês para ficarem de pé firmes, estabelecidos, que termina com a letra Taf. Dizem nossos sábios, as bênçãos vieram não somente na sequência certa, na forma certa, na medida certa, senão vem de Aleph a Taf, do início até o fim. Todas as bênçãos. Maldições não precisa vir todas. Hashem adverte aqui que como consequência da nossa desobediência, Deus nos livre, a gente pode ser punido, pode levar, como que diz, pagar as consequências, como dizemos em português. Contudo, pode ser que na prática não aconteçam todas. E já tivemos um exemplo na própria Sagrada Torá, quando a Torá nos conta a punição dos espiões, que eles foram punidos por falar mal da terra de Israel, que durante 40 anos não iria entrar nenhuma geração na terra de Israel, de todo esse povo, de 20 a 60 anos, de forma tal que 2,5% iria falecer a cada ano. Certo? Na prática, a Torá nos diz que o último ano foram perdoados. Então, se o último ano foram perdoados, não vamos entrar aqui no mérito de porquê, etc., mas o que da Tfilá e demais, mas o sentido de que eles foram perdoados nesse último ano é um exemplo de uma maldição que a gente tinha prometido e não veio. Hoje, na prática, as maldições, mesmo que são de Vav até Rei, são viradas na sequência, é um de um para o outro, um do lado do outro, não é todo o abecedário, não é tudo. Ah, então por que aqui são mencionadas 98? Eu vi um comentário muito bonito, é como alguém que quer chamar a atenção de alguém, te diz, olha, se você fizer isso, vai te acontecer aquilo, vai te acontecer o outro, vai te acontecer, sabe, te falou tanto, que aí de tanto que você ouviu, na prática, o que acontece, você não se desvia do caminho. Ou seja, o medo, às vezes, das punições, e as punições existem, é o jeito mais, talvez, não sei se a palavra seria eficiente, para a coisa acontecer. E isso depende, muitas vezes, de cada um de nós. Por quê? Quando um pai tem um filho que tem idade, um filho maduro, um filho já, como chama, esclarecido, um filho com capaz, certo? Com capacidade, o pai fala para o filho e o filho respeita o pai. O pai não precisa ameaçar o filho. O filho que se importa com seu pai, ele vai fazer a vontade do pai, independentemente de qualquer coisa. Por quê? Porque o respeita. Mas quando o filho é pequeno, o pai precisa demonstrar, precisa chamar a atenção, precisa ameaçar. Se você não estudar, você vai ficar de castigo. Se você gritar de novo com tua mãe, você não vai assistir TV. E assim por diante. O pai precisa chamar a atenção justamente da criança, porque não tem capacidade. Mas do adulto, Hashem não precisa ameaçar. Da mesma maneira, essas maldições. Às vezes, são essas maldições que estão aqui, não necessariamente para todos nós. Às vezes, alguns de nós que não sabemos ouvir, não prestamos devida atenção, não sabemos respeitar, então devemos ter, como se diz, e um pouco de, vamos dizer, medo do chicote, por assim dizer. A gente não sabe respeitar a Deus devidamente, então às vezes temos medo das consequências que possam vir, como dizemos, como consequência de todas as coisas, dos erros que cometemos. Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida? Então...
Eu tenho uma dúvida.